começa aqui mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Eu sou Anselmo Mendo e hoje estou me sentindo Angélica do programa Estrelas.
Olha aí, Anselmo Mendo. E aqui é o Renato Martins. Cara, episódio de hoje, mais um daqueles episódios históricos do BeerCast. Isso, que beleza.
E aqui é o Rika Shimoishi e o seu Jorge deve estar feliz de ter uma filha que entende tanto de cerveja. Tô namorando aquela mina.
Nossa, velho. Ai, meu Deus.
Muito bom, muito bom. Sou Kátia Jorge, apesar de ter que falar uma frase e cerveja ser a minha vida, eu diria que cerveja é o meu trabalho.
Olha, é melhor do que tudo.
É.
Ainda ganha dinheiro
e
com isso.
E só bebo em serviço. Tenho trabalhado muito.
O problema é que ela leva muito a sério o trabalho.
É. A gente também só vai mexer aqui. O problema é trabalhar demais, é justamente isso. Como vocês já perceberam, ouvintes, estamos aqui com a Kátia Jorge. Cara, eu fiz uma lista de coisas pra descrever a Kátia, mas é tanta coisa, que eu ia ficar aqui meia hora falando. Olha, ela é formada em Química pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela também se formou na Alemanha, ela tem mestrado em Bioquímica, ela tem doutorado em Ciências de Alimentos, ela já estudou na Universidade do Porto, ela trabalha na indústria cervejeira desde o século passado. Tem milhões de coisas pra falar a respeito dela.
Uma sacanagem. E uma convida pra me agredir.
E um em cada três convidados que já passaram no nosso programa disseram assim: você precisa entrevistar a Kátia Jorge.
As pessoas,
muita gente fala de você, especialmente a Silene Saurin. Seria muito bom que ela estivesse aqui pra falar pra gente. Fala oi pelo menos, Silene. A Silene, ela veio junto.
Oi, turminha.
Ela veio junto, mas ela falou que ela não queria atrapalhar a Kátia.
Isso,
a gente não sabia que ela vinha, a gente não preparou
só
um texto especial.
Só escutar hoje, né?
Mas a gente vai deixar aqui no ar a deixa, porque ela tá viajando agora pra Europa, ela vai participar da feira Drink Tech, ela vai fazer outras coisas na Europa e prometeu que quando voltar vai vir aqui no BeerCast.
A gente vai cobrar
novidades sobre a indústria de bebidas, especialmente a indústria cervejeira.
É isso aí.
Kátia, muito obrigado por ter atendido prontamente o nosso convite. Na primeira vez que eu fui conversar com ela lá na Brasil Brau, ela já falou: vamos lá, eu topo quando estiver em São Paulo. E foi muito fácil gravar, né? Marcar. E hoje estamos aqui.
Que
obrigado
bom.
Por ter vindo.
Prazer meu.
Aqui
nossa.
Bater papo com a gente. Aonde, Renato Martins?
Estamos aqui no TV Cerveja, né, Rika Shimoishi?
Rua Tumieru, 66.
Kátia, nosso programa precisa de trilha sonora. Você é uma carioca da Gema? É isso?
É, o pessoal pode ter percebido pelo sotaque,
vamos,
né?
Tô falando isso, mas não quer dizer que você tem que escolher, nem que você vai escolher uma música brasileira do Rio de Janeiro pra gente ouvir. O que, que a gente vai ouvir hoje no nosso programa?
Nós vamos ouvir Adele.
Adele.
Qualquer coisa.
Qualquer coisa. Eu tô num momento inglês e eu tô num momento também, assim, de corporal igual a Adele. Me identifico muito com ela e ela tem desafinado também, faz parte.
A gente
também
sempre
da
tá
minha
desafinado,
vida,
né?
Que faz parte da minha vida. Essa...
Adele tá entrando em forma, não se desvaloriza
tá.
Assim.
Eu quero me inspirar também.
Aí, tá vendo? Vamos todos juntos.
Vamos todos juntos.
É, isso aí. Legal, vamos rolar uma Adele aqui, então.
Muito bom. Ô, Ricardo Shimoishi, que assim, como a gente tem uma grande entrevista hoje pra fazer, a gente não tem uma cerveja tema, mas a gente nunca fica sem beber durante os nossos programas. O que, que a gente tá bebendo hoje?
Então, a gente foi. Eu fui lá na geladeira aqui do Edu, junto com a Kátia, inclusive, e a gente pegou uma Ocus Pocus aqui, que é a Magic Trap, que é uma Belgian Golden Ale, que. Depois a gente vai falar sobre ela, mas ela tá muito boa.
Tá bom. Vamos brindar. O brinde faz sempre parte do nosso programa.
Saúde!
Saúde! Kátia, essa cerveja é lá do Rio de Janeiro. Você já tinha provado?
É, do Rio de Janeiro, já. Tem a oportunidade de degustá-la do Bar do Boto, por exemplo.
Bar do Boto,
tem um agora perto da minha casa, facilita muito. Antes, quando era mais longe, ficava mais difícil.
Ah, tem mais de um lugar, Bar do Boto mesmo?
Tem três agora.
Ah, é?
Tem um em Botafogo também.
Botafogo não era o que tinha antes já, ou não?
Não, ele tem na Praça da Bandeira.
Ah, é verdade.
Kátia, assim, você tem uma história de trabalho, de profissão e de envolvimento com cerveja, com o universo da cerveja de um modo geral. Já há bastante tempo. Não vamos falar que é muito diga, porque você já falou que a gente fica nadando as coisas aqui.
Ele quer bater, ele quer martelar.
É que as pessoas. A gente tava comentando isso em off antes de começar o programa. O mundo da cerveja deu um boom agora aqui no Brasil há alguns anos, e as pessoas acham que algumas histórias são muito recentes, que cerveja artesanal, cerveja especial e a cerveja que as pessoas bebem feitas de um modo profissional só existe agora, né? Que antigamente as pessoas não se preocupavam com isso, e não é verdade. A história industrial é bem antiga, e a história da cerveja e da preocupação de se entender de tecnologia cervejeira vem de longa data, e você esteve envolvida com isso, e por isso a sua importância dentro desse universo.
Nossa.
É você... a pontinha do iceberg que a gente está vendo isso. Agora. Ninguém olha lá embaixo, né?
Saibam que hoje a nossa convidada, ela é uma pessoa muito discreta e às vezes o pessoal não conhece, mas ela, assim, ela conhece muito tudo isso porque ela está envolvida nisso há bastante tempo. Quando começou a sua história com a cerveja, Kátia?
minha história com a cerveja começou quando eu conheci uma pessoa, né? Um rapaz que era aprendiz de mestre cervejeiro. Parece aprendiz de mestre, assim, de mágico, né? De mestre. Mas era mestre cervejeiro.
Mas ele fazia mágica.
Aprendiz,
né?
Fazia mágica.
Fazer cerveja é mágico.
Por isso que a gente tá tomando uma Magic Trap.
Exatamente.
Trap não era trap, não, né?
E aí a gente começou a namorar, e ele já fazia, já era estagiário, eu já fazia química, ele também. E começamos a namorar, e no final na época, 84, era para ele ir para a Alemanha para estudar. Eu me formei e fui junto.
Isso lá no Rio de Janeiro.
Isso.
E ele
isso
brasileiro?
Em 1984, é a dupla cidadania, alemão e brasileiro.
Legal.
E aí fomos para lá, ele foi muito bem nos primeiros anos de estudo, um cara muito inteligente. E foi oferecido a ele que ele fizesse engenharia depois, engenharia de alimentos, que é a engenharia cervejeira, né?
Uhum.
Então ele ficou lá 5 anos, quer dizer, nós ficamos por lá 5 anos.
Você e... também estudando ou não?
É, eu estudei. Primeiro eu fiz vestibular para fazer química. Química industrial com aplicações de engenharia. Porque eu já tinha feito química no Brasil, queria fazer outra coisa relacionada à química que eu não tivesse tido, né, a oportunidade. Mas as minhas aulas eram de manhã. E a dele eram mais intensas o dia inteiro. Então eu acabava a minha aula e ia encontrá-lo na dele e assistia as aulas com ele. Foi assim que tudo começou.
Nossa, qual cidade na Alemanha?
Berlim. Berlim. Nós ficamos em Berlim de 84 até final de 88. E, com o muro ainda, né? A gente voltou ao Brasil em 89. E aí eu comecei a trabalhar numa grande cervejaria. Ele voltou, porque ele era funcionário. O muro caiu, né?
O muro
nós perdemos esse coisa, mas ganhamos inúmeros pedacinhos do muro que vários amigos me enviaram
guardaram.
Pelos correios.
Olha,
enviaram
que
pelo correio,
você
recebi a caixinha, tenho vários pedaços do muro.
Olha, caramba, isso.
Enviados pelos
correios. É histórico o negócio.
Quer dizer então que histórico. A primeira vez que você viajou para a Alemanha foi por amor e não pela cerveja.
Foi por amor e não pela cerveja, é verdade.
Que lindo. A gente não teve histórias assim ainda aqui e juntou as duas.
Poxa, mas tem muitas mulheres que, como cervejeiros caseiros, por exemplo, né? As mulheres dos cervejeiros caseiros, elas não tinham esse interesse, mas começam a ver. E a gente tem aí várias confrarias e grupos femininos fazendo cerveja até por causa disso. Quer dizer, não está muito longe não, é mais ou menos a mesma, né? O início.
Sim.
Poderia.
Essas coisas unem. Esse ambiente une as pessoas.
Une ou separa para sempre. Também pode ser uma relação de amor e ódio. Também dependendo.
É verdade.
Seu marido também estava envolvido com cerveja?
Sim. Era, ele foi mandado para a Alemanha para fazer isso. Ele era aprendiz de mestre cervejeiro.
Ah, ok.
Meu primeiro marido.
Ele falou marido.
Então
isso que eu ia falar, né? Às vezes.
Que também é
mesmo.
Cervejeiro.
Ah, sim.
Trabalho muito. Não dá pra conhecer ninguém fora do. Eu queria muito conhecer, de repente, um artista plástico, não sei. Mas não vou à vernissagem. Eu faço cerveja, então eu tenho que casar
prático,
com cervejeiro.
É mais prático, pô.
Não, mas isso é o caminho natural da vida, né? A gente
A gente procura afinidades também pra ter o que conversar. Apesar que a gente tem bastante coisa pra conversar. A gente vai fazer agora, esse ano, 27 anos de casado, então. Já tem bastante tempo, né? 27 anos. De segundo casamento. Caramba. Soma esse negócio. Eu casei muito nova. Eu tinha uns 13.
Com certeza. É lógico. Não, é isso aí mesmo.
Eu tinha uns 13, mais ou menos. Uhum. Mamãe não queria.
Isso. Deu briga de família, né?
Casou antes de beber o primeiro copo de cerveja. Se ela casou com 13, imagina como ela, quando ela começou a beber cerveja.
E você sabe que eu não era assim, não, eu bebia cerveja, lógico, né? A família desse meu primeiro marido era uma família cervejeira. Pai cervejeiro, vivendo essa vida cervejeira, de cerveja comercial, grande grupo.
Você falou que ele tinha dupla cidadania, os pais devem ter vindo de lá já.
Ambos alemães.
Então já tinha essa cultura.
Pai e mãe alemão, então tinha todo um envolvimento, e foi ali que eu comecei a... Apesar que a minha mãe era brameira. O maior orgulho da minha mãe, assim, igual quando você fala que seu filho é doutor. Meu filho é doutor, meu filho é médico, meu filho é advogado, não tem uns negócios assim. A minha mãe dizia, minha filha trabalha na Brahma.
Olha aí, de boca
cheia.
Minha
mãe era assim, a maior fã que eu tive na minha vida, com relação a isso, porque ela era brameira.
Porque ela já bebia a Brahma antes de você começar.
E ela contava histórias, um negócio impressionante. Meu avô também, que era português, José Dias, recebia cerveja em casa. Engradado, né? O caminhão passava e jogava o engradado.
Isso, de madeira.
E minha mãe me contou, depois, assim, de um tempo, que meu avô recusava as garrafas verdes. Não havia uma seleção de garrafa. Meu avô só gostava de cerveja de casco escuro.
Olha só.
Olha que ele já sabia.
Essa vez que ele já tinha. O não era isomerizado, ele já sabia.
Meu avô, por pai de mãe, o pai do meu
avô. Como que é o nome dele?
José Dias.
Ele também tinha dois. Ele também só tinha nome e sobrenome,
Anselmo. Lá em casa a gente é econômico. De um lado é José Dias e o outro avô, Luiz Jorge.
Olha aí. Luiz Jorge. Então, isso é uma coisa que eu ia te perguntar desde o começo. Porque como que você se sente ser uma pessoa com dois nomes próprios?
Pois é, eu não sei o que deu na cabeça deles. Eu tenho uma relação com o meu nome muito interessante. Eu passei a gostar dele quando eu conheci a história da minha vida. Por que que eu nasci? Meu pai, aos 33 anos, faleceu de leucemia. E não era suposto que tivesse filho algum. Porque ele descobriu muito cedo, logo depois que casou, aos 27 anos.
Puxa vida.
E ainda não tinham filhos. Minha mãe e eles se casaram aos 26, por aí. E eles foram perguntar se podia ter filho, né? Mesmo ele estando doente, sabendo que não ia durar muito, né? E aí o médico disse que isso não tinha problema algum, né? Que não era uma coisa hereditária ou contaminada, né? De contágio, nada disso. E aí eles resolveram ter o filho, e o médico alertou: se em algum momento você vai ficar só, né? E ela: não, mas eu quero ter. E eu nasci. Nasci porque minha mãe sabia que ia ficar viúva dali a pouco, né? Mas ela queria ter um filho do meu pai. E eu perguntei a ela por que me registrou com só Kátia, né? E o Jorge. Porque todos na sua família, por parte de pai, só tem dois nomes. Luiz Jorge, meu avô, seu irmão Mário Jorge, que era meu tio avô, meus primos Roberto Jorge, Nelson Jorge, meu pai Nilton Jorge, outro irmão Nelson Jorge, e eu fui a única mulher.
Não, mas assim, na parte da família do meu pai também são só dois nomes. A família Mendo só tem esse sobrenome. O mais incomum é que eu não sabia que Jorge era um sobrenome. E de onde vem a família Jorge?
Então, a família Jorge é sírio-libanesa. Sabe que foi vários, né? Tem vários, vários que tem o nome Jorge, Vanderlei, Conceição. Tem muitos nomes próprios como sobrenome.
Eu conheci um rapaz que o sobrenome era Ricardo.
Pois é. Isso tudo era porque o nome era muito difícil. Muito difícil. O sobrenome devia ser muito difícil. A grafia. E aí eles recebiam um nome quando chegavam.
Mas é um nome cristão, né?
Cristão.
Assim, essa região, em alguma época, o cristianismo nomeou.
Eles foram primeiro
para
Portugal,
né?
Quer dizer, um pouco mouros, né? Também. Mas é dessa... Deve ter fugido de Beirute lá em 1800, qualquer coisa, quando teve a primeira... Deve ser. Muitos saíram nessa época. Meu avô deve ter vindo para o Brasil lá pelos 20 e pouco, 20, 26, 25, 23, anos 20.
Você então começou muito jovem a trabalhar na Brahma.
Comecei,
em
eu
qual,
fiz estágio.
Qual, em que lugar?
Eu, no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí.
Ah, ficava lá, a fábrica da Brahma ficava, para quem olha das câmeras de televisão, do lado esquerdo. É isso,
isso.
Ela não
isso.
foi demolida, não. Foi demolida mais recentemente.
O miolo,
né?
É, o miolo é. E o. É, ficamos ali muito tempo convivendo com o sambódromo.
Sim.
Eu ainda trabalhava ali quando começou a construir o sambódromo.
É, foi demolida agora naquela. Por causa daquele viaduto.
Sim,
lá
foi
que
aí.
Tiraram,
né? Mas antes o miolo foi tirado, mas tinha, a gente tinha aquela carcaça ainda
isso.
por muito tempo. Eu trabalhei ali.
E aí você começou como o quê?
Ah, aí. Meu Deus, eu comecei como química. Química, era química. Não
foi,
tinha
foi
muita.
Foi quando você voltou de
quando
lá da Alemanha.
Quando eu voltei, não dava pra ser cervejeira, não tinha essa. Não tínhamos isso. Trabalhar em fábrica, não era.
Mas tinha a profissão de cervejeiro,
homem.
Por exemplo, o homem, né?
Homem sim, mulher não.
Não, não tinha, esse, não tinha essa.
Não tinha.
Ainda?
Não, ainda não tinha. Eu, pra poder fazer cerveja no Brasil, eu tive que ter meu próprio negócio. E isso foi quando eu montei, junto com o meu sócio, uma cervejaria. E a gente inaugurou em 97. Então, em 97, eu fui capaz de fazer cerveja de novo. Porque só até então, eu tinha feito na Alemanha.
97, uma cervejaria, a gente pode considerar hoje uma cervejaria como se fosse uma cervejaria pequena, artesanal.
Era, de 1.200 litros. A gente nem tinha... Os fornecedores no Brasil ainda nem estavam...
Não tinha matéria-prima.
Não, e a gente ganhava malte. Quem ajudou muito a gente com malte foi a maltaria do senhor Júlio Landmann. Ajudava a gente em tudo, para lúpulo. A gente ia pegar, fazíamos frete do Rio de Janeiro para São Paulo para poder. E, inclusive, encontrei-o agora. Todas as vezes que encontro o Júlio Landmann, eu me emociono, porque foi uma pessoa importante que acreditava em mim, inclusive como profissional, sabe? E acreditou no negócio em que eu fazia parte. Lógico que ele gostava também muito do meu sócio na ocasião. Mas ele ajudou a gente demais. Se não fosse ele, não dava pra fazer cerveja.
Esse seu negócio foi depois que você saiu da Brahma?
Depois que eu saí da Brahma. Eu fui fazer mestrado no meio tempo. É, a Brahma não... Eu não podia mais marido e mulher dentro da empresa. E aí nós tínhamos que decidir. 7 anos meus ou 21 anos do meu marido. Eu achei
algumas
que
empresas,
eu podia sair, né?
Isso.
E aí fizemos um acordo, eles me mandaram embora. Eu fiquei feliz da vida. Falei, agora eu vou fazer meu mestrado. E fui fazer. Não demorou 3-4 meses, me chamaram de novo. E eu voltei a trabalhar, sob contrato, fazendo o meu mestrado. Foi um mestrado profissionalizante, que eles chamam. Foi com intuito patrocinado pela empresa. Então, a Brahma comprou equipamento, eu fui viajar para coletar amostras de lúpulo.
No final das contas, foi um bom negócio, né?
Foi
o mestrado, a dissertação de mestrado da Kátia foi componentes relacionados ao amargor da cerveja e influência do perfil aromático na caracterização de variedades de lúpulo. Isso mesmo, sabe?
Isso, e a influência disso nas ondas do mar. Né?
E na navegação
na batida,
da Bahia de Guanabara.
Isso, nas borboletas no Rio de Janeiro, ao redor do Pão de Açúcar.
Não, mas toda dissertação de mestrado tem que ter nome pomposo.
Isso. Eu até me perdi um pouco.
Senão,
era meu mesmo isso.
O nome vale mais, né, do que o conteúdo, né?
E foi sobre lúpulo. Foi sobre lúpulo. A gente tinha uma demanda na ocasião com relação...
Parece um nome de estudo de ciências sociais, né?
Isso,
o pessoal que esses nomes malucos. Assim.
Isso
lá na UFRJ.
Isso foi o UFRJ, Instituto de Química.
E o que que isso... Isso te levou a algum lugar lá dentro da Brahma?
Eu já tinha saído, né? Já estava saindo e prestando um serviço com o próprio mestrado.
E aí, nesse tempo, você já estava produzindo as suas
cervejas? A gente já estávamos fazendo.
E nessa época, só por curiosidade, que tipo de cerveja que rolava lá?
Nossa, então, a gente era fissurado por stout com aveia. Que a gente nem chamava de oatmeal stout. Era stout com aveia.
Porque
era
esse negócio, o pessoal deve imaginar, né? Tipo, fazer umas IPAs, umas IPAs e tal.
Nada,
isso é coisa
a gente
agora,
não tinha.
Né?
Não, a escola minha aí do meu sócio era a escola alemã. A gente, pra fazer cerveja belga, não tinha levedura, a gente trazia, os amigos traziam, a gente pegava o fundo das garrafas, tentava dali tirar uma célula viva. É, não tinha levedura.
Caramba,
como é que ia comprar levedura? A gente fazia contrabando de levedura, na realidade. Se encontrava em lugares escusos, trocava os micro-organismos.
Botava o desfibrilador nela.
Era.
É sacolé de levedura.
Era, exato. Tô falando sério. Era difícil.
Quem bebia as stouts com aveia?
A gente. É, não, ficando bom, ficando ruim, não é? Isso não tem dúvida. Isso não tem dúvida. Cervejeiro que não bebe só a própria cerveja tá com problema. Pode estar muito ruim, mas a gente tem que beber.
É claro.
É igual o mergulhador. Mergulha, pegou o peixe, tem que limpar e comer.
E também, tá certo.
Não é não? Ninguém mandou matar?
É. Ou não existe só por esporte, né? Estamos sempre profissionalmente nesse negócio.
Sempre, sempre com... acreditando no que era possível. E fazíamos também, a gente era fã de ales, na realidade queríamos fazer real ales, né? Mas não tínhamos a estrutura para nem o conhecimento na ocasião de como fazer. Mas a gente já gostava de uma coisa mais flat, sem muita espuma, meio contrário a uma Weizen, aquela coisa carbonatada.
Sim.
A gente tinha uma coisa assim.
Uhum.
E nessa ocasião, logo depois, a gente conheceu, teve a oportunidade de conhecer para quem eu trabalho hoje, por exemplo. E foi ótimo ter a oportunidade de experimentar as cervejas inglesas, em que a gente via aquela dificuldade de ter o equilíbrio do produto, a facilidade de beber, né? Apesar de serem amargas, muito fáceis de entender, né?
Se você fez o mestrado, você também tinha intenção de lecionar, ensinar algo?
Não.
Não?
Não. Pior que não. Não tinha mesmo. É, mas eu sempre gostei de falar, de passar um pouco do que eu sabia. Sempre fui de falar, de treinamento. Adorava fazer treinamento. Quando ia alguém na cervejaria, fazia as apresentações das visitas, né? Eu sempre gostei de falar esse processo. Isso. Eu comecei. Quando eu vi... nossa, não é que é bom? E aí comecei a dar aula mesmo.
Ah.
Eu dei aula na Escola Técnica Federal de Química, aula de Química, de Físico-Química e Análise Instrumental. Sempre fui muito odiada.
Todo mundo um dia na vida já odiou o professor de Química.
Já. E eu só comecei a ser amada quando comecei a dar aula de cerveja, porque antes eu era odiada mesmo.
Aí é fácil, né? Aí é fácil.
Ninguém gostava de mim, não. Físico-Química não é um negócio muito fácil. E Análise Instrumental é a mesma coisa. Depois dei aula na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como professora convidada durante um ano só, Química Geral, que também ninguém gosta muito dessa coisa. Mas, e aí a vida, né, a vida foi me levando. Quando eu vi, estava fazendo doutorado, porque o meu orientador de mestrado se tornou um grande amigo, amigo de família, né, a esposa, meu filho, da mesma idade da filha.
Relação. Tá no mesmo
e ele ficava o tempo todo dizendo, você tem que fazer doutorado. Eu falei, mas professor, mas que coisa, mas sem sentido. Tem que fazer.
Eu fiz. Eu fiz mestrado sem intenção também de entrar pra academia. E as pessoas insistiam, por que você não faz doutorado? Eu falei, você tá louco, né? O mestrado já dá um trabalho. Quem faz mestrado é pra desistir, não pra continuar, né? Você fala assim, eu não vou continuar.
É verdade.
Alguma coisa assim.
Concordo.
A tese de doutorado da Kátia é estabilidade sensorial e físico-química da cerveja, impacto de matérias-primas, processo de manipulação do produto final.
Caramba.
Isso, e agora já foi ao redor do Corcovado. Antes eu foquei nas borboletas ao redor do
Isso
Pão de
lá
Açúcar.
Também na UFRJ.
Também, e foi um trabalho em conjunto com a Universidade do Porto, em Portugal. Isso aí foi uma história até interessante. Eu já tinha os dois filhos, já estava casada, né? Meus dois filhos são do segundo casamento. E esse meu professor ficou falando, vamos. E aí teve a coisa do euro, o grande boom, né? Na Europa, injeção de dinheiro mesmo em Portugal. E Portugal estava com dinheiro, estava com euro. Nas instituições de ensino, então comprando muito equipamento, sabe? Se capacitando.
Infraestrutura
e, e ele tinha um contato na Universidade do Porto, no setor de bromatologia. E ele disse assim, Kátia, tem um trabalho lá para a gente mandar um projeto. Se a gente passar, é nosso. Eu falei, professor, sobre o que que é? Aí era uma coisa meio escalafobética na ocasião, não vou entrar agora no método, que é muito... E eu falei assim, a única coisa que eu posso pensar para a gente se encaixar nessa direção aí da pesquisa é a espuma, a estabilidade da espuma. E a gente vê a composição dos aminoácidos, né, com relação à proteína que vai ficar fazendo clinging. A minha ideia era a estabilidade de espuma, mas as proteínas, a composição de aminoácidos, das que ficariam presas no copo. Por que essa afinidade ao copo? A gente já até sabia que é por afinidade mais... uma fobia à água, né? Se ela fica presa. Mas querer ver isso com uma estrutura. E aí eu comecei a ler umas coisas nos japoneses que tiravam foto da estrutura da espuma.
Opa!
É verdade. E tinha um programa que fazia uma avaliação. Eu tentei fazer um modelo matemático, fora esse título. O que foi feito em Portugal foi um modelo matemático, onde tinha essa composição de aminoácido de um lado e uma fotografia que dava para a gente ter uma ideia da composição, tamanho de bolha e densidade de espuma. Olha, lindo! Aqui, negócio, aqui, mas é lindo demais!
Você tinha orientador lá também ou seu orientador?
Tinha uma orientadora lá que me deixava bem solta, porque ninguém tinha feito nada com cerveja.
O Portugal não tem uma grande tradição cervejeira, apesar de ter muitas cervejarias.
Sim,
lá,
mas
né?
Eu tive muito apoio. Nossa, nada se faz sozinho nessa vida.
Sim.
Eu sempre estive, e isso agradeço a Deus demais, no lugar certo, com a pessoa certa. E alguém sempre me viu em todos os momentos
encontrando
em que eu precisei,
as pessoas corretas ali
em que precisei, sem fazer muita confusão.
As pessoas sempre acham os talentos.
Tem talentos que precisam se mostrar, né? Mas para poder ser encontrado também, né? Às vezes tem talentos que ficam ali enrustidos e tal.
Mas isso cabe a quem procura. O cara que procura tem que saber onde estão os talentos. Hoping he'll walk through and save me, boy. Because I'm too. Nesse meio tempo, a Devassa entrou na sua vida quando?
Nossa, então. E esse negócio foi. Porque a gente vivia de pesquisa. Esse centro, essa cervejaria, chamava Brutec. E era um centro de tecnologia independente. A gente fazia muito trabalho científico para Cargill, da Argentina. A gente fazia coisas para Grace Davidson com relação à estabilidade físico-química, sílica... Tudo relacionado a diferentes braçagens com diferentes variações no processo ou de matéria-prima. A ideia era pesquisa, era desenvolvimento, ajudar a ter esse papel na indústria cervejeira. Só que às vezes você tem dinheiro e às vezes não, e você tem um custo fixo, você tem pessoas trabalhando para você. A gente tinha um laboratório montado com equipamentos mesmo de cervejaria. A gente gastou uma grana legal se equipando. Era realmente o único centro de pesquisa, que a gente pudesse chamar assim, independente da América Latina. Nós fomos, durante um tempo, a única referência nesse sentido, procurados pelas grandes empresas. Só que não dá para pagar conta, né? Quem é que paga conta com isso? E aí nós começamos, assim, meio que de brincadeira, a fazer umas cervejas. Colocar na churrascaria, aquela pizzaria do amigo que queria a cerveja com a marca dele. Lagers. Nada muito... Não havia ainda isso. E num dado momento eu falei assim, olha, melhor a gente abrir uma outra empresa aqui no mesmo endereço, que pudéssemos ter essa coisa de comércio, indústria de comércio. E isso foi feito. Aí abrimos uma nova outra empresa, chamamos mais um sócio que já faleceu, um grande amigo meu, proprietário da Mac Beer, Edson Patrocínio, Edinho. E aí ficamos eu, meu sócio, André, e o Edinho com essa nova empresa, sócio de uma nova. E aí a Devassa veio procurar. E com uma ideia já do que queriam, porque naquela ocasião o Marcelo do Rio e o Cello Macedo já tinham, né? Já tinham morado fora, um tinha uma ideia de uma de cervejas nova-iorquinas, o outro de cervejas inglesas. E vieram com mil ideias para a gente fazer cerveja. E a gente desenvolveu o primeiro portfólio. Uma loura, uma ruiva e uma morena. Na realidade, era uma morena.
Sim, é isso daí, ouvintes, para vocês que não lembram, é antes da Devassa ter sido comprada pela Brasil, que não, pela Skin Cariol.
Antes pela Skin Cariol, né?
Então era uma cervejaria bem menor que tinha da
Skin,
outra.
Pela Skin Cariol foi em 2007.
Ela começou
em 2002, a Devassa.
Sim.
Começou aí, com um bar, não era, no Rio?
Bar do Leblon, que vendia mais de 10 mil litros de chope. Em copo plástico do outro lado da rua.
Olha aí.
Em copo plástico.
tinha, olha, que pra sair não podia sair com o copo de vidro.
Ah, é verdade, como porque é diferente.
Eu não entendi como assim.
Ou não dava vazão, não tinha onde ficar.
É o Rio de Janeiro, o pessoal pega a cerveja e sai bebendo.
Aí eles tinham obrigado a ficar do outro lado da rua.
Entendi.
E aí do outro lado da rua não dava pra levar copo de vidro, né? Então eles levavam copo de plástico. Poxa, e mesmo assim eram mais de 10 mil litros que a gente
vendia. O Rio de Janeiro é diferente de um monte de coisa, cara. A gente não tá acostumado com essas coisas. Lá no Rio o pessoal não ocupa um bar, ele ocupa um bairro, né? Volta, assim,
é um evento.
É. Muito legal.
Qual o seu bairro no Rio?
Eu moro hoje na Barra, mas eu sou nascida na Penha. Penha Circular, onde tem a Igreja da Penha.
Sim, sim.
Eu nasci ali, me criei parte, né? Perto, assim, a infância, a primeira infância, 7 anos, na Penha. Depois eu mudei para a Ilha do Governador. E da Ilha do Governador já fui para fora do país e parará. E quando voltei, já fui morar na Barra.
Ah, tá bom.
É, na Barra não tem muita gente, muito
Barra
antiga.
É, outra história,
um bairro mais novo, né?
Sim. Mas aí, você não morou. Esse é só uma pequena parte do circuito, porque você já morou num monte de lugar, inclusive aqui em São Paulo.
Já morei um ano aqui em São
Paulo.
Você
morou no Sul?
Morei no Rio Grande do Sul, 5 anos, um pouco mais de 5 anos, em Santa
então,
Maria.
Então, não é pouco, né? Tipo assim, não foi uma passagem breve. Você estabeleceu a sua vida num lugar por bastante tempo.
Sim,
em Santa Maria.
Não. O lugar que eu mais morei foi realmente no Rio de Janeiro. Mais tempo, mas eu já morei 4 anos no lugar, um ano em Portugal. 5 anos e pouquinho em Santa Maria, já morei aqui em São Paulo. Eu passei um tempo em Minas Gerais também, mas pouco, não chegou a 1 ano. Eu também tive que ir para lá. Então, assim, fiz algumas coisas. Mas
e pra lidar isso, essa questão de família, tudo assim, esse lance de viajar
não é fácil.
Fora, é complicado,
não é,
né?
Não é, mas assim, a gente tem uma cabeça bem tranquila lá em casa. Meu marido sempre foi incentivador de que a coisa acontecesse. Tem que ir, tem que fazer. Então, sempre foi discutido, né? O que você acha, Fernando? Aí ele falou assim, tem que fazer. Se aconteceu, é porque tem que fazer. É uma pessoa muito tranquila nesse sentido. E até mesmo, acho que a fase mais difícil... 27 anos de casado, nem tudo foram flores, né? Não preciso nem falar disso.
Em qualquer caso.
Né? Mas nós tivemos assim um momento, por exemplo, que ele ficou com as crianças e eu fui morar por causa do doutorado. Ele, em momento nenhum, ele falou, não vá. Né? Muito pelo contrário, vai que eu vou ver aqui. Quem tomou conta foi minha sogra, mas tudo bem. Pô, mas ele não falou assim, não vá. E nessa ocasião, minha mãe já havia falecido. Porque até 2001, a minha mãe me deu um respaldo. A minha mãe era a parceira de vida que eu tive. Porque ficamos sozinhas muito cedo. Ela viúva,
você
eu sem pai.
Fornecia as Brahmas?
Mais pra frente eu tava fornecendo as Brahmas.
E ela contentíssima.
Minha mãe era orgulhosíssima. Nossa, minha filha trabalha na Brahma. E o genro, né? Também. O genro também, amava de paixão.
Quando você trabalhava na Brahma, o seu sonho era morar em Agudos ou em Volta Redonda, não era?
Claro que não.
Só mesmo te pedir uma Brahma de Agudos, não? Não?
Não, não, não.
Ah, mas aquela água.
Oh, meu Deus.
Não, ela queria na planta da filha dela.
Não, com certeza. Ela ia beber o produto local, né? Ali,
beba local.
Mas eu nem fazia cerveja naquela época. Eu trabalhava no centro de pesquisa, porque depois eu fui transferida para Guarulhos. Trabalhei quase 1 ano em Guarulhos. Montando o centro de o CDT, né? Que hoje ainda é, né, Silene? Conhecido como CDT. Centro de pesquisa com uma cervejaria piloto, com um laboratório. Foi aquilo ali eu montei, foi a última coisa que eu fiz. Foi aquilo. E aí já saí. Desculpa, eu falei que eu não ia falar nada, mas eu não resisto.
O microfone
é seu. Eu não resisto. Eu instiguei você a perguntar que ano, porque o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, aí não a Brutec como uma planta piloto independente para pesquisa na América Latina, o CDT era um centro de desenvolvimento de uma empresa, né, que é a maior empresa na época e até hoje. Ele foi montado em 96, 97, e eu fui para lá como funcionária da companhia para o CDT em 2000. E foi lá que eu ouvi pela primeira vez o nome da Ká, de forma
inspiradora. Aí começa a nossa amizade, mesmo que virtual, digamos assim.
Verdade. Olha. A gente tem uma história muito bacana, profissional, né, e pessoal, lógico, que foi consequência. Eu também já tinha ouvido falar dela, porque o meu marido conhecia a Silene. Olha que coisa, né? E a gente foi fazer um treinamento para a empresa que eu trabalho hoje, que Silene já trabalhou e também colabora comigo. Toda vez que eu tô com a corda no pescoço, Silene vem me salvar.
Que é?
Né? Que é a Flavor Active, né? Que trabalha com análise sensorial, treinamento.
Ah, sim. Eles têm também os... Não é
as
eles
cápsulas
que fazem
de
aqueles
treinamento,
kits, né?
É, isso mesmo. Ah. Fazem para a indústria cervejeira, fazem para... A gente tem para leite, para café, para chocolate.
Ah, legal,
pra
não sabia.
Para vinho, para...
Eu achei que era só cerveja.
Nada,
que tinha,
destilado.
Olha.
A gente está...
Que
uma
legal.
Coisa bem, bem legal e com um laboratório farmacêutico.
Bacana.
Que tá dando todo um... É bem legal. Eu gosto de trabalhar com coisas que eu acredito.
Nossa, que legal.
Então, eu acredito. É uma empresa que eu acredito.
E aí começou aí a história de
aí
vocês.
Em 2001 a gente foi fazer um treinamento, né? Devemos isso ao Richard, né? O Richard veio ao Brasil, conheceu o Silene, me conheceu também e nos convidou para fazer um treinamento lá, uma certificação de uma semana, né? A princípio. Em Londres. E foi a primeira vez que a gente se viu. Olha, a gente se conheceu em Londres. A gente é muito chique.
Chique demais, hein?
Chique mais da conta. Nojenta.
Já
mas é verdade. É
já
verdade.
Uma boa...
Verdade. Aí, aí a gente foi bem, né? Passamos bem pelo curso, fomos aprovadas. E aí nos deram o dono da empresa, que é nosso amigo até hoje, né, Silene? É um cara que a gente admira muito. Nos deu um desafio que o final de semana nós criássemos uma plataforma de treinamento aqui no Brasil, né? Quem nós iríamos contactar, como iríamos contactar, quantas cervejarias eram possíveis dar treinamento, não foi? Um mapeamento e a gente tinha um final de semana para fazer. As duas aqui compraram uvas, queijos, um monte de cerveja e fomos pro par. Trabalhar. Não deu certeza. Mas na segunda-feira a gente apresentou.
Tinha um relatório.
Com nota 10.
Esse mercado, essa profissão, é a que mais incentiva os funcionários a terem deslizes, né?
Vamos ter
coisas que.
Pequeno deslize.
É sempre bem difícil. Muito bem. E vocês também estiveram envolvidas com a Brasil Brown, que é uma das mais importantes feiras.
Sim.
Bom, vocês estiveram envolvidas com um monte
com
de coisa.
Com tudo. Tudo que você fala de cerveja, uma do, não, mas um, é que a, outra estava envolvida.
A Brasil Brown é importante. É uma feira que está junto com a Degusta Beer. É uma feira
acabou
importante
aqui,
do mercado,
né,
cervejeiro. Aconteceu há algumas semanas atrás. Foi quando eu tive a oportunidade de encontrar com a Kátia e de a gente combinar dela estar aqui hoje. Como que foi? Como que vocês se envolveram com isso?
É, cada uma tem uma história com relação a isso, né? Eu, na realidade, comecei a me envolver. A primeira posição que eu tive lá dentro foi diretora de comunicação. Que foi o cargo dela antes. Ela já estava há mais tempo
você
envolvida.
Você passou a perna nela, então.
Não, ela que deixou o cargo. E aí eu fui e me deram o cargo dela.
Ela queria se livrar.
Não foi isso? Não foi isso?
Entendi.
É a nova posição. Era assim que a gente fazia. E aí foi ótimo, assim. Encarreguei naquela ocasião. Não lembro bem muito o que fazia, não. Mas eu fazia alguma comunicação. Eu não lembro o quê. Me comunicava já naquela ocasião.
Depois
já
de beber umas e outras, comunicava melhor ainda.
Em outros idiomas, inclusive. Falo russo perfeitamente, mandarim. Você acha que é? E aí, depois disso, a gente teve a oportunidade de ficar, né, mais tempo junto também, com relação a isso.
Uhum. Kátia, tem uma coisa que as pessoas sempre perguntam, por você já estar envolvida com isso e ser uma das pioneiras, sobre, para a mulher, a pergunta objetiva, para a mulher é mais difícil no mercado cervejeiro?
Para mulher é mais difícil em tudo.
Em tudo. Isso a gente sabe. É. Mas dentro da sua experiência,
olha, eu
dentro
tenho...
que você viveu,
eu tenho que confessar que isso é uma coisa muito nova que passa pela minha cabeça, porque a gente está tendo essa informação, essa solicitação de se pensar nas coisas. Eu não tinha muito essa noção de nada disso. nunca fui uma pessoa politizada, engajada, blá, 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 blá. Eu fui vivendo, a minha vida foi me levando.
E você vê a diferença para quando você estava falando que quando começou, nossa, lá atrás, não havia 90, nem a possibilidade de ter uma mestra cervejeira mulher, né? Então
não,
você vê que...
Ninguém me via assim. É, eu fazia cerveja na universidade, na VLB. Eu trabalhei nos meus últimos 3 anos, eu trabalhei no setor de pesquisa da VLB. A gente tinha uma cervejaria piloto, pequenininha, toda em vidro, da Shot, onde a gente fazia um monte de bobagem, na realidade, né? Tudo que passava pela cabeça da gente, nós tínhamos uma liberdade muito grande. E também fazíamos coisas boas e que eram pagas para serem controladas e pesquisadas.
Sim, sim.
Então, o meu grande elo com a abraçagem, com a cervejaria, era os equipamentos de HPLC, cromatografia a gás. Uhum. A gente tinha detector de massa, a gente tinha sniffing para fazer a parte toda sensorial, né, que desvia na hora do detector. Então, vai para o equipamento para identificar o que é quimicamente. Você identificava pelo cheiro que saía, uma divisão, né? E a gente eram trabalhos, naquela época, pioneiros.
Cromatografia gasosa da cerveja?
Sim, sim. Cromatografia gás e líquida, né? HPLC e GCMS, que era com detetor de massa.
Caramba, muito técnico, né?
É.
Muito, um equipamento bom para aquela época,
sim,
na verdade.
Sim, sim.
Né?
E aí, uma pessoa... Por que eu consegui esse posicionamento quando eu voltei? Eu tive uma pessoa amiga demais e acredito que aquilo do estar no lugar certo com a pessoa certa, quem me viu e disse que queria que eu fosse, quando voltasse para o Brasil, fosse trabalhar com ela no Laboratório Central, foi Maria Helena Mauim da Cruz. Uma... portuguesa, que trabalhou na Skol, montou a Skol, toda a base de qualidade, segurança, né? Era controle de qualidade, qualidade assegurada. Era uma mulher que nos anos 80, final dos anos 70, já falava em qualidade assegurada. Por que eu sei disso? Eu não vivi isso com ela, mas o meu marido era funcionário dela na Skol.
Ah,
meu segundo
legal.
Marido. Olha como é o mundo dá. E ela me viu. E me disse, eu quero você. Quando viu o meu trabalho na Alemanha.
Olha só.
Tomara que a Maria Helena possa vir ao Brasil dar uma entrevista pro Beercast.
Eu tava esperando que ela dissesse assim, Maria Helena mora em São Paulo.
A Maria Helena não tem Skype. Olha
Com certeza. Nossa, a Maria Helena é uma fofa. É? Eu posso convidá-la.
A gente adoraria.
Sério? Nossa, com o maior prazer.
Kátia, a gente podia ficar aqui dias conversando, porque eu não cheguei nem na metade das coisas que eu queria conversar
com
você.
Que bom, graças a Deus.
A gente tem muito tempo pra falar.
Aí começa a denunciar muita coisa.
Oh, meu Deus, tem certeza que isso é meu?
O programa é curto.
Essa barça aí.
O que acontece? Um dia que você estiver de volta em São Paulo, a gente vai contar a sua fase mais recente da sua
vida.
Tá bem,
a gente parou no século passado?
Paramos. Não adentramos nem ao século. Não, a devastação já é desse século aqui. Só, queria saber mais uma coisa. Pra onde vai o mercado cervejeiro? Como, a gente tá bem, a gente tá mal, ou a gente vai pra um lugar melhor? Como que vai ficar?
Não, a gente tá bem, sim. Apesar da crise Brasil, a crise de identidade até,
crise,
né?
Crise política,
tá,
né?
De desgaste. A gente tá chateado. A gente está apurrinhado. Isso é uma sacanagem o que estão fazendo com a gente, com o povo brasileiro.
É uma crise moral.
Você viaja e é obrigado a ficar se explicando. Porque lá o negócio tá ruim, hein? Olha, tá ruim, mas eles é que roubam. Eu sou tranquila, não roubo não. Passa essa minha conta no cartão, que tem fundo. Sabe? O tempo todo você tem que estar se reafirmando para ter orgulho de ser brasileiro. Eu gostaria muito de viver sem precisar me esforçar para ter orgulho de ser brasileira.
Sim.
E isso eu falo com relação à cerveja também. Com relação ao setor, a esse do qual me sustento, né, desde que escolhi para ser minha profissão, eu também quero me orgulhar disso. E eu acho que a gente viveu na escuridão muito tempo. Eu venho da época da escuridão. A gente não falava de cerveja. Ninguém queria saber o que eu fazia na minha vida. Tirando minha mãe, que me amava E todo mundo não conta, né?
Eu acho que essa é uma das coisas mais frustrantes de qualquer profissão. Quando a gente tem um grupo de amigos, ou a gente tá numa roda conversando com alguém, e as pessoas não têm interesse pra perguntar pra gente o que você faz e se interessar. Quando a gente conta o que faz.
Mas ninguém também se interessava, porque os cervejeiros falavam pro seu próprio umbigo. Eram muito técnicos. A gente só começou a ter esse holofote todo, né? Essa coisa toda, todo mundo querer fazer cerveja, e esse movimento devido aos Estados Unidos, blá, blá, blá. Uma evolução normal de resgate. Temos várias explicações para isso. Mas eu tô falando do que se vive. A gente saiu da escuridão para agora muito holofote. E holofote atrai mariposa. Certo? Uhum. Então fica conturbado. É normal ficar conturbado. Você não enxerga bem porque ficam se batendo. Uhum. Elas acabam caindo. E a gente vai voltar a um momento de equilíbrio. Luz, muita inteligência, mulheres e homens desfrutando de um mercado maduro. É isso que eu espero.
Mas eu acho que
isso vai acontecer.
Isso que você falou faz muito sentido, Kátia. É holofote e mariposas. A gente tem que agitar pra poder aparecer os podres e poder resolvê-los, né?
Sim, igual então, o na país. Verdade.
Não, eu tô falando do país. Né?
A diferença é que o mercado cervejeiro é novo e tinha que passar por esse momento de amadurecimento.
Com
agora o Brasil já é bem velho, já devia ter amadurecido.
Mas não amadureceu, né?
Não,
mas uma hora tinha que acontecer. Aparecer as luzes, mariposas. Agitar o negócio pra ver se a gente consegue começar a limpar a coisa. E o mercado cervejeiro é a mesma coisa.
Kátia, muito obrigado pela simpatia. Quais são os novos projetos? Você quer deixar algum contato pro pessoal que trabalha com insumos cervejeiros, ou quer dar curso na sua empresa, ou quer contato com você, ou quer te chamar pra algum evento? Como que faz?
Tá certo, bacana. Eu agora tô num momento mais tranquilo da minha vida. Eu resolvi ficar full time trabalhando pra Flavor Active. Eu acho que é a primeira vez depois de muitos anos que eu faço uma coisa só. Tem um projeto em andamento lá no Rio de Janeiro que não terminou, era para ter terminado em 2016, inaugurado, e está evoluindo, e eu estaria livre realmente, mas eu vou ter ainda que dar partida nesse projeto no Rio de Janeiro. É só isso que eu tenho feito. Trabalhado pra Flavor
Active. E curtido a neta.
Ah, meu Deus. Gente, isso aí é...
É por isso que ela diminuiu a marcha.
Com certeza. Agora... Foi bem na época que eu já tinha pensado.
Kátia, apesar de jovem e tá aí se comparando com a Adele e coisas do tipo... Né? Ela já é vó. Não dá
já
nem pra imaginar.
De uma coisa linda. De uma bebê de 10 meses que o nome é Catarina. Catarina escrita com K. Onde o meu sobrenome. Onde o meu sobrenome seria perdido, né? Porque é filha mulher da mãe, né? Sim. Então o Jorge ia desaparecer e a minha filha colocou um hífen. E o nome da Catarina Jorge Tracinho Araújo, que é um sobrenome.
É bom ter um sobrenome que parece nome próprio. Dá pra adaptar.
E o nome do pai, né? Da neném, que é um fofo também, Felipe. Beijo pro Felipe também, Felipe Pita.
Muito bom, legal. Quando a gente viajar pro Rio de Janeiro, a gente vai lá te visitar pra beber cerveja juntos.
E eu levo Catarina pra vocês verem que coisa maravilhosa.
Ah, deve ser fofíssima.
Vamos lá no Boto, agora que tem um perto lá.
Isso,
agora pertinho.
Vamos perto de casa.
Muito bom.
Valeu.
A gente agradece. Estamos muito contentes de ter te recebido aqui.
Obrigada.
Esperamos ter novas oportunidades.
Uma honra,
e...
né?
E os nossos ouvintes, espero que tenham gostado, porque assim, é uma aula de história. A gente traz gente aqui que está há muito tempo.
Pegou mal de novo.
É uma lenda viva. Ainda bem que não é morta.
Eu, o Ricardo, a Silene, a Kátia, somos da mesma geração, cara. Chamar a gente de velho é uma velha ofensa.
Mas achar aqui.
Eu achei que ficou meio estranho.
Ficou. A gente vira e mexe e tá entrevistando aqui pessoas que chegam assim e falam: pô, agora eu já tô aqui no mercado cervejeiro há muito tempo, abri a minha cervejaria já faz 2 anos. Vai se ferrar, você abriu.
Sabe,
era bancário até outro dia. né? Fez colegial na década de 80. Vai se ferrar. A gente, assim, a história tem que ser contada por quem conhece a história, cara, e viveu muito com isso. É por isso que a gente traz aqui. Aproveite programas assim, porque esses são os melhores.
Aí, muito legal.
Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora. Se a gente quiser comprar a camiseta, Ricardo Schmunch.
loja.beercast.com.br.
E cerveja com desconto e com cervejeiro?
É, no Cerveja Store, mas não pode esquecer que tem que botar o cupom
do BeerCast para ter 10% de desconto e poder receber suas cervejinhas em casa, inclusive a Oxpox, que às vezes
tem.
Não sei se agora tem, mas muitas vezes tem. Então é isso, continua ouvindo a gente, muito obrigado por terem ficado até agora e nos encontramos de novo na próxima semana. Muito obrigado, valeu!
Valeu!
Tchau! Obrigado.